Começa agora. Bate o canal Web Rádio Verdão.
Para parceiro, não é um time, é uma nação. 15 milhões cantando com a alma e o coração.
Bate o Web Rádio Verdão.
Bate Boca, toda segunda-feira, às 8h30 da noite, na Web Rádio Verdão.
Brasil campeão, escola de goleiros, defesa que ninguém passa. São Mabel, Obedan, mais uma graça. Linha atacante de raça, sensacional, é Vair.
Bate Boca.
Mais de 100 anos de história. Em 65, estreando o Mineirão. Me diz qual foi o time que vestiu a seleção. Não se atreva a dizer que nossa história é genérica. Em 99, conquistamos a América. Não importa o que diga, temos o nosso aval. Somos sim, o primeiro campeão mundial.
Palmeiras, jogue a campeão.
Nós somos os Boca Palmeiras. Bate Boca, na Web Rádio Verdão. Verdão.
Som. Senhoras e senhores, ao invés de um minuto de silêncio, não digo falecimento.
É com muita tristeza.
É com muito pesar. Que anunciamos aqui que o grande mico do futebol brasileiro está afastado do seu cargo, né? E temos, claro, uma peça fundamental para homenageá-lo. André Neri. Que o sertanejo abençoe esta casa nesse minuto. Já tá ficando claro, né? Vocês estão indo pro saco, pois é. É bom você já ir se acostumando. Bambi, a Série B já tá chegando. E todo o seu caminho me dá dó. Você tem Lugano, Pato, Wesley, vejam só. A segundona tá chegando pra você. O Morumbi é melhor vender. Senão você vai cair pra Série B.
Quem?
Me diga. Olha a Série B aí chegando. Tô rindo de você toda hora. Rogério Ceni, o seu tempo nem chegou.
Pode ficar, que tá bem da hora.
Família Palestrina!
Você viu que eu fiz a terceira voz igual o
Palestrina, né?
Eu fiz até a dancinha aqui. Boa noite, família Palestrina, 8 horas e agora 38 minutos. Seja bem-vindo ao Bate Boca. Toda segunda-feira estamos aqui. Então você que está chegando pela primeira vez, bem-vindo. E você que está chegando pela milésima vez, chame o seu amigo para vir semana que vem. Estamos em www.webradioverdão.com.br e em vídeo, você que tá aí no site da Web Rádio Verdão, venha ver a toquinha que tá o André Neri, a toquinha verde do André Neri, youtube.com/os... Tá demais, hein, André Neri? youtube.com/os Boca Palmeiras. Claro que nós vamos falar de Palmeiras e Cruzeiro, nós vamos falar também de Palmeiras e Grêmio, também de Libertadores, também de Diego Souza e, claro, dos acontecimentos no Morumbi. Um grande abraço aqui pra galera do YouTube. Jean de Castro, Priscila Alves, Ian Palomo, Ricardo Augusto, Magna Brito, Silas Tiburtino, Rodrigo de Moraes. Um grande abraço pra Karina Vespoli, Nathalie Beatriz, Amanda Souza, Rafael Barbosa. Todos vocês do YouTube podem deixar seu comentário e, claro, participem pelo WhatsApp.
no prefixo 11 949842506.
Repita.
949842506. É claro que você pode deixar sua paródia pros Bambi. Um salve pro Rogério Ceni e um beijo pro André Neri. Falando nisso, boa noite, André Neri.
Boa noite, Dom. Boa noite, Leandro. Pô, tô muito triste, cara.
Fala
aí. O cara vinha fazendo um belo trabalho.
Também acho, velho.
Escalando Wesley.
Injustiçado. Pô, cara,
como
cara.
É que vai ser? O que vai ser das outras torcidas?
Não sei. Eu tô triste também com isso.
Ah, que isso. Mas já que aconteceu esse fatídico
acontecimento,
né? Vou lançar aqui uma hashtag Vem Lisca Doido.
Vem Lisca Doido.
O que significa isso?
O Lisca Doido, aquele treinador que o Inter contratou da Série D pra fazer os últimos jogos.
Tá tudo certo.
Que fala, é Lisca Doido. Então, a torcida cantava lá no Nordeste pra ele.
Tá bom demais.
Não, pra São Paulo tá bom.
Ele, que com seu bonezinho hoje virado para trás. Dom Bocalini.
Boa noite, família palestrina, é maravilhoso, é sempre uma honra, segunda-feira, estar aqui com vocês. Falaremos muito, 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 muito de Palmeiras, Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores, mas meu destaque inicial é pela mudança da regra no Campeonato Brasileiro, que também me deixa um pouco bravo. Agora, se você cai dentro da área, é falta, se você cai fora da área, é pênalti. Onde já se viu uma coisa dessa? Mas vamos falar muito, 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 muito disso. O importante é que o Palmeiras vença sempre, como venceu o Grêmio. Sim, Palmeiras que no sábado, em pleno Pacaembu, onde nunca perdeu pro Grêmio. Isso mesmo, Palmeiras nunca perdeu pro Grêmio no Pacaembu. Com um golaço, um belo gol contra, Palmeiras goleou o Grêmio por 1-0. Eu achei um bom jogo de futebol com o time do Palmeiras. Gostei do time jogando, o time reserva muito bem em campo. Bruno Henrique, pra mim, chegou e ganhou a posição. Não sei a opinião de vocês, mas pra mim o Bruno Henrique
jogou
é o título. Jogou uma simples, fácil, café com leite, objetivo e
passa
acabou
bem,
com o meio campo.
Passa bem, você viu que ele deu um passe bom.
Acabou com o meio campo, fez tudo certinho. Enquanto isso, gol da Chapecoense, um Fluminense 1, Chapecoense 2. Bruno Henrique jogou muito bem. Pra mim o Luan é questão de tempo pra ele ganhar titularidade também.
Na minha opinião, eu acho que é que assim, ele entraria mais no lugar do Mina, né?
Sim, quando for embora.
Então, mas eu acho que é um zagueiro ali que
dá promete pra usar bastante.
Dá pra usar no lugar do Dracena, viu?
Também, Mina e Dracena. Mini Luan. O Luan joga muita bola. Muita bola, Luan, meu Deus do céu. O time jogando bem, cara, por incrível que pareça, até eu falei isso no pós-jogo. Eric esforçado, cara. Correu, deu raça, sangue. Deu raça. É aquele futebol que ele apresenta, né? Mas eu gostei do jogo, gostei principalmente do Bruno Henrique, que desde a saída do Felipe Melo, o Palmeiras não tinha essa conexão defesa e ataque. Eu acho que por causa do Bruno Henrique, isso voltou a acontecer e com uma ótima qualidade.
Bom, falando um pouquinho aqui, claro, continuando de Palmeiras e Grêmio, Rafael Andrade, Bocas, falem para a diretoria comprar dois laterais decentes para o Palmeiras. Eu vou falar um pouco disso, baseado também no último jogo. E o meu Palmeiras Minha Vida 1914 comentando aqui. Aí vem os gambás, ladrões, dizendo que é esquema Crefisa. Então vamos lá, só complementando o que o Dom falou. Pênalti claríssimo, claríssimo no Egídio, no jogo de sábado. A perna do Egídio ainda tá lá. Se você for ao Allianz Parque cavar um pouquinho, você encontra o tornozelo de Egídio debaixo da terra. E em compensação, em Itaquera, é melhor a gente não comentar o que a arbitragem faz. Primeiro que a CBF já fez uma tabela que, na minha opinião, favorece absolutamente os caras. Verdade seja
dita. E os Mulambo também.
Os Mulambo também. Não, mas vamos falar primeiro dos lixos, né? Que são dois lixos, na realidade. Lixo de São Paulo.
São lixos de estados diferentes.
Exatamente.
E, ó, perfeito. Pra mim, pênalti agora... Ah, não, foi fora da área, né? Ah,
mas
se fosse lá em Itaquera, era pênalti.
Era pênalti, exatamente.
Mas foi fora mesmo.
E aí, falando da questão das laterais, eu concordo, eu acho que a deficiência do Palmeiras são as laterais. Eu gosto muito do Jean, mas o Jean tá com um problema muito sério no joelho, que não vai precisar de cirurgia, parece. Só que a recuperação é muito complexa. A cartilagem é um negócio muito, 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 muito complicado de você se tratar.
Eu que tirou você no futebol, né?
Eu já tive um problema na cartilagem, falando sério, pior que essa não é piada. Eu já tive um problema na cartilagem por causa de luta e foi muito complicado voltar.
Quem tem esse, quem teve esse problema e parou de jogar foi o Denilson.
Denilson, aí, exatamente. Por exemplo, então eu gosto muito do Jean. O Mike, a grande verdade é que ele não foi mal contra o Grêmio. Jogou, eu assumo muito bem isso, mas eu não consigo assumir ele como titular do Palmeiras. Pela lateral esquerda, o Zé tá rendendo mais no meio. Eu não gosto do Egídio. O Gabriel Paulino falando que ele jogou, tem jogado muito bem. E ele jogou muito bem contra o Grêmio. Jogou muito bem, eu sei assumir isso. O arco do Egídio é muito bom mesmo. O problema dele são outras questões, isso na minha opinião. E o Michel Bastos. E só pra concluir sobre Palmeiras
Michel
e Grêmio...
Michel que não jogou bem.
Mas o voltando, Michel tá voltando, né?
De lesão.
Michel tá voltando. O Palmeiras como um todo contra o Grêmio foi muito bem. Foi um time reserva, na minha opinião, mega encaixado. Mega encaixado. Eu gostei do Palmeiras. Com destaque, sim, pra estreia do Bruno Henrique. O que você achou do jogo?
Gostei do jogo. Assim, eu esperava até um pouco mais, tá? Porque o Grêmio veio totalmente o reserva, né? Nem goleiro não era.
Sim, é.
Ele veio completamente...
Mas o Palmeiras foi só o goleiro também, né, meu?
Oi?
O Palmeiras foi só o Fernando Praz de titular.
É.
Só o Praz.
Só o Praz, depois entrou...
Não, entraram os jogadores.
Entrou o Willian.
Não, entrou. Tudo bem. O Guedes, mas eu tô falando desde o começo. Desde o começo foi só o Praz. O Guedes também.
Então. Por ser um time reserva e por ser uma outra equipe, uma equipe forte do outro lado, bem.
Ótimo.
Outra coisa, cara, eu falei isso no pós-jogo, cara, importante que quanto foi?
1-0, 3 pontos.
Acabou, entendeu? Exato.
Campeonato Brasileiro é o que precisa.
Acabou.
As galinhas estão lá na frente assim, ué.
Então, no jogo contra o Cruzeiro a gente fez um baita de um segundo tempo, mas empatou e a gente ainda tá em desvantagem, né? O Cruzeiro tem a vantagem
de três
resultados de empate. Já que se você jogar mal e o Robinho, por exemplo, fizer um gol contra lá no campo, pronto, acabou.
Estamos lá.
Entendeu? E eles estão pressionados. É que, assim, a única coisa que eu não gostei é que eu queria que esse jogo contra o Cruzeiro fosse logo na semana seguinte.
Exato.
É
lógico, o Dom falou
todos nós.
Porque aí... mês dá tempo de esquecer, entendeu?
Esquece, ainda tem o jogo do Brasileiro.
Entendeu? Esse jogo do Brasileiro pode complicar, por exemplo. Sim. A gente vai lá e aplica uma traulitada, os caras vão ficar mordidos.
Sim.
Entendeu?
O jogo vai ser muito duro, a gente já vai falar dele.
Vamos ver o que dá, né?
Exato, mas o jogo contra o Grêmio, eu acho
me que... Agradou.
Agradou, principalmente... Agradou, principalmente
mostrou que o elenco tem força. Exato. Sim, cara.
O Grêmio não fez nada.
Não.
Chegou uma vez que o Egídio salvou em cima da linha. Bate-rebate ali.
Vamos soltar um boletim aqui do Cláudio Risco?
Pode Manda soltar. Lá, boletim. Olá. Um salve pra Aline Franco, mano.
Boletim Web Rádio Verdão.
Salve família Palestrina, muito boa noite, direto da Academia de Futebol e eu, Cláudio Ritt, vou vos falar. Vamos começar falando da Copa do Brasil, quarta-feira passada, Allianz Parque, casa cheia, o torcedor confiante e nem o pior dos torcedores, e nem o mais desconfiado dos torcedores imaginou que pudesse acontecer aquela tragédia no primeiro tempo. 3 gols em menos de 30 minutos e o Palmeiras se abateu. Não conseguiu aí no primeiro tempo fazer pelo menos um golzinho para dar um pouquinho mais de ânimo ao torcedor palmeirense. E a tarefa estava muito difícil, né? 3 gols, uma diferença muito grande para uma competição que o gol fora conta e conta muito. E o Palmeiras teve que voltar aí para o segundo tempo para, quem sabe, né? Aí eu já reinverto aí a posição. Tem o mais pessimista, não, o mais otimista dos torcedores, né? Pensou que o Palmeiras fosse conseguir reverter o placar tão adverso quanto aquele de 3-0. Mas veio o Palmeiras, veio também a mudança, obrigado ao técnico Cuca a mudar aí o nosso melhor jogador junto do Dudu no primeiro tempo em campo, né? O Guerra acabou saindo com dores musculares e entrou o Borja. Borja que ainda deve bastante aí pro torcedor, deve muito pro clube também, não tem se apresentado muito bem, mas entrou, botou fogo no jogo, ele com o Dudu mais uma vez fazendo um partidaço, que jogadorzaço, né? E aí conseguimos aí, primeira bola foi recebida pelo Borja, ele ajeitou pro Dudu do lado esquerdo do ataque, o Dudu foi lá, finalizou, diminuindo aí o nosso sofrimento, né? Depois na sequência, dividida de bola no ar, o Borja deu de cabeça, a bola sobrou pro Dudu e mais uma vez Dudu colocou para dentro lá, deixando o Palmeiras ainda se sentindo, né? Entrando no jogo. Na sequência, o Palmeiras pressionou e aí sobrou a bola pro William e o William foi lá e fuzilou, empatando o jogo. O Allianz Parque veio abaixo. Você que estava lá, você que acompanhou pela Web Rádio Verdão, acompanhou por outros meios de comunicação, com certeza deve ter sentido a emoção e a vibração que estava no Allianz Parque.
Ah, eu senti.
Ups. E aí o Palmeiras tinha tudo para reverter ainda mais o placar, né? Quem sabe uma vitória e o que seria espetacular para o Palmeiras, né? Mas não tivemos força para isso, o empate acabou deixando os dois times muito acomodados e o Palmeiras acabou levando um empate para casa.
Ficou com medo, né?
Olhando o resultado do primeiro tempo, foi um ótimo resultado. O jogo de volta, a vantagem é grande para o time do Cruzeiro, 0-0, 1-1, 2-2, são resultados que favorecem aí o time do Cruzeiro. Para o Palmeiras só resta a vitória, tanto faz quanto seja essa vitória. 6-0, 1-0, e aí é só comemorar a classificação para a próxima fase. Ai, ai, até cansei, galera. O jogo realmente foi espetacular. A gente aproveita para agradecer o torcedor, né, que acompanhou o trabalho da gente na Web Rádio Verdão e também acompanhou aí, compartilhando o nosso vídeo aí que nós fizemos mostrando a nossa comemoração nos 3 gols aí no Allianz Parque. Ai, ai. E na sequência nós tivemos, né? Tivemos aí no sábado o Palmeiras jogando contra o Grêmio no Pacaembu, já que o Allianz Parque estava com show.
Ariana.
E aí, quem esperava um show no Pacaembu se arrependeu profundamente. O Palmeiras veio com o time misto, o Grêmio veio com o time reserva e o Palmeiras é que foi melhor. Conseguiu controlar o jogo, tocar bem a bola, mas as finalizações não eram certeiras. Aí um resultado que parecia que ia para o 0-0, que não seria justo, foi para 1-0. É um gol contra. Machado entrou para fazer a diferença no time do Grêmio e fez. Deu uma pichotada quando a bola foi cruzada da direita para a esquerda. E aí essa pichotada acabou voltando contra o seu gol. Desviou no meio do caminho também, ajudando ainda mais, né, o Machado e tirando do goleiro. E o Palmeiras ganhou por 1-0. Daqui a pouco eu volto para falar um pouquinho mais, porque agora, quarta-feira, tem Libertadores da América. E isso sim, eu quero ver o bicho vai pegar. Já eu volto com mais notícias.
Esse foi o Cláudio Risco. Falou mais que a tia do Yakult.
Falou bonito.
Falou bem.
Falou mais que a tia do Yakult. Mas é isso aí, mais ou menos, que a gente tava falando, né? Sobre,
Exato, sobre o Grêmio e Cruzeiro...
A
situação do Cruzeiro é delicadíssima, né? Pro Palmeiras. É difícil o jogo de volta.
Eu também acho, é muito difícil,
tem que ser realista, é um jogo difícil. E a gente vai. Tem
Só que assim, a gente tem uma vantagem. No começo do jogo, começaram a falar assim: você gosta do Mano Menezes? E eu não gosto do Mano Menezes. É um técnico que arma bem os times, principalmente defensivamente e tal, mas. No ataque, o cara deixar. É inadmissível você sair com uma vantagem de 3 gols
e deixar empatar.
É demais, né, cara?
Sim.
Ele é esquisito, parece então, uma bolacha.
Então, a gente tem essa vantagem.
Tem que ir pra cima lá e tem que ganhar, mesmo sendo complicado demais. Tem pergunta aí no WhatsApp, André Dery?
Sim, sempre tem. Tem o. Bombando aqui o. A, como chama? O YouTube aqui, do meu lado direito. Olha lá, ó, tem uma foto aqui do Rogério Ceni, que ele já arrumou um trampo.
Ô, louco!
Ele vai ser garçom do KFC.
Nossa, tudo bem.
De frango.
Tudo a ver com ele.
Cai bem. Legal.
Rogério Ceni, eu desejo toda a sorte do mundo pra você, cara, porque...
Ou ele pode pôr a cobertura no McDonald's também.
Também.
Cai bem. Meu Deus do céu.
Vamos lá aqui, ó, tem áudio, já vai soltando o áudio?
Pode soltar.
Vai lá, áudio de vocês aí, vamos ver.
Vamos lá, mano. Por favor, ouçam. Esse aqui sempre pede isso.
Espero que você tenha aloprado o Rogério.
Sobre o grande problema que está ocorrendo.
Boa noite aí, Bocas.
Boa noite.
André Neri. Toda a galera aí da Web Rádio Verdão. Aqui quem fala é Johnny, do estado do Piauí.
Você arrotou, hein,
deu uma engasgada, né?
Você arrotou, hein, velho?
Felipe Melo.
Felipe Melo.
Muitos colocam Bruno Henrique como titular absoluto da posição. Eu acredito que na Libertadores em si, o Felipe Melo é mais importante. É um jogador de transição, leva a bola da zaga para o meio, tem uma qualidade de passe bem interessante. E os caras respeitam ele. Os gringos lá respeitam. Tem a questão do peso mesmo do jogador em si. Eu acho que o Felipe Melo foi contratado exclusivamente para ganhar a Libertadores. O que é que vocês acham disso, galera? Aproveito e mando um abraço aí para a torcida organizada do Palmeiras de Floriano, Piauí. Grande abraço aí a todos.
Um abraço aí. Nossa. Torcida organizada de Floriano Piauí.
Piauí.
Um abraço para vocês.
Aqui tem um que fala noite.
Cara, eu só respondendo a questão dele, eu achei muito legal o comentário dele, mesmo porque eu sou um grande fã do Felipe Melo, tá? Eu gosto muito dele jogando bola. E gosto da firmeza dele com relação a Libertadores, a postura, enfim. E, cara, dá pra jogar Bruno Henrique e Felipe Melo se você tirar o Tietchan,
vai pro banco.
Você tira o Tietchan e joga os dois, ou então, não, você vai pro jogo dois meias.
E deixa o Tietchan na lateral?
Por exemplo.
Ele foi bem.
Sinceramente, sim. Nessa altura do campeonato, eu prefiro o Tietchan ao Mike.
Apesar que o Mike vem jogando feijãozinho com arroz,
quero ali, ver. O Mike vai ter uma sequência no brasileiro, vamos ver.
É uma sequência.
Eu não gosto.
Foi muito bem no Cruzeiro,
O Lucas Lays, ou Lays, enfim, não sei. Comenta isso, que o Felipe Melo e o Bruno Henrique podem jogar juntos, sem problema nenhum também. Você pode deixar o Felipe Melo e dois meias, ou você pode jogar o Felipe Melo e o Bruno Henrique com Guerra. Sim. Qual é o problema?
Sim. Seria o Bruno Henrique faria meio que a função do Moisés.
Sim. Mesmo... Na Luz ele fazia.
Então, na Luz é isso mesmo, era isso quando eles jogavam juntos.
Quando a Luz existia, né? Aliás, o Rogério Ceni tá cogitando ir pra lá também. Porque dizem que os portugueses são mais robustos, mais fortes.
Eu já vi, tem um... Sabe que a gente tem umas fontes na portuguesa, né?
É.
E eles não admitem isso, não.
Não?
Skitter ao vivo
na TV.
O Skitter na TV aí, velho.
Não vem acabar de vez com a portuguesa.
Skitter tá agora no Sport TV, família Palestrina.
Não querem o Ceni lá.
Não?
Não querem.
Eles acham que vai acabar de vez, velho.
Ixi. Realmente afunda.
Ixi. Manda outra aí, Dé.
Vamos lá, outra aqui. Me ouve, André, por favor.
Boa noite, Boca Palmeiras. Boa noite aí, Dom, Leandro.
Boa noite, mano.
André. Boa noite a todos.
Uso.
Eu queria perguntar uma coisa pra vocês aí.
Manda.
Qual seria o time de vocês aí pra quarta-feira agora? O que vocês acham sobre o Borja na Libertadores? Acho que vai ser mais fácil, porque aqui na... Porque
os caras
estão
fumando,
no brasileiro,
né? De falar no WhatsApp.
É o frio. Bem fechadinho. Na Libertadores, você acha que o time pode vir mais...
Mais forte, isso que você quer dizer.
Né, nos times da Libertadores, mas um pouco mais...
Pra
não
frente.
Tão fechados quanto na... Ainda fora de casa, quanto na... No brasileiro. Você acha que o Borja dá pra desencantar e fazer uns gols? Um abraço a todos.
Eu acho que a gente já... Obrigado pela participação.
Um abraço, velho. Obrigado.
Eu acho que a gente já pode responder a escalação aqui, na opinião de nós três, já entrar nesse assunto.
Sim.
De Libertadores América. O que eu quero deixar por último a escalação, porque eu quero falar o que eu escalaria, o que eu acho que o Cuca vai escalar. Então, se você quiser começar aí, André, pode começar.
Sobre quarta-feira, então.
Libertadores entrar milhão.
Barcelona de Guayaquil e Palmeiras no Equador.
Eu acho que ele vai vir com no meio ali a mudança, assim, que vai ser claro pra gente dos outros, que nem do jogo do Cruzeiro, vai ser o Bruno Henrique.
Sim. Mas você acha que ele vai de mini Dracena nas laterais? Você acha que ele usa o quê?
Eu acho que ele vai usar o Luan.
Na lateral?
Não. Ele usou o Juninho na lateral, né?
Você assim, falaria como?
Inscreveu quatro jogadores.
Sim.
Ainda tem mais dois.
Sim.
Foi o Mike, o Luan, o Juninho e o Bruno Henrique. E ainda tem mais dois.
Vai ser o Moisés e mais um.
Então, ele conta ainda com o Moisés, né? Não sei, cara, se eu...
Muito complicado.
Eu não sei se eu gastaria, entendeu?
Talvez ele escreva na final, assim, só pra ir e levantar a taça.
Então, mas eu acho que ele vai ter que informar isso até julho agora. Entendeu? Esses mas nomes
vo- por isso era pressa escalaria... pelo Diego Souza. Também.
Você escalaria como,
Débora? E é por isso que eu acho que deixaram essas duas vagas mesmo. Não, não. Põe esses quatro aqui, deixa as últimas inclusive, duas aí pra...
A gente já, até já prossegue nesse assunto, é que eu falei nisso e tem muita gente aqui. Muita gente falando de Diego Souza. A sim. Verdade, André Nery, é que é 50-50, correto?
É, 50-50 e a real é que assim, é a mulher do cara que não quer vir.
Ponto final.
Pronto.
Entendeu? E aí...
Deixa ele lá, então.
O cara queria muito vir, o cara tratou com o Palmeiras, tanto é que na reunião que ele teve com o Sport, ele mandou o pai dele, ele não quis ir. Ele falou, nem deixa foi, deixa que o meu pai vê, depois ele me passa. É, ele é lógico que em qualquer entrevista que ele fizer vestindo a camisa do Sport, ele vai falar que quer ficar, cara.
Normal.
É, normal. O Leco falou que o Ceni tava prestigiado e pensava em renovar até 2020. E aí o que aconteceu? Então, tava certo, só que assim, isso é fato, a mulher dele gostou de Recife, cara, não quer sair, deve ter filho em escola, aquela coisa toda, não, deixa quieto, não gosta de São Paulo, os caras são muito amendoim, palmeirense é corneteiro, então, e você tá ligado que sempre é o cara que dá a última palavra, né?
Sim, sim.
Tá bom.
Sim.
É, quando, sim. É, quando é casado é assim,
sim.
Você dá a última palavra, tá bom, eu vou.
Ixi. Mas escalação de Fernando Prass a Dudu, como você
escalaria? Prass, o Jean não vai poder jogar na
como
lateral.
Como você escalaria ou como Mike, você acha que o Cuca não, vai escalar?
Como você escalaria?
Eu.
Você, André Neto.
Prass, Mike, Mina e Luan. Na lateral esquerda, cara, o Zé não dá. Não tem como.
Guerra, joga ou não joga?
Joga.
Joga.
Joga. Joga, treinou, viajou. Tá, já tá chegando.
Chega
então, passou, foi liberado pelos médicos lá, tá apto, vai jogar. Não sei a lateral, eu acho que eu, sei lá, acho que eu ia de Egídio mesmo. É, Bruno Henrique, Tietê e Guerra. E na frente, Dudu, Mussarela.
Mussarela!
Mussarela aí, que eu não sei se eu colocaria o William ou o Borja.
Eu iria diferente, André Neri. Levemente. Eu iria com Fernando Prass, Tietê na direita, Mina e Dracena. Por incrível que pareça, eu iria com Egídio na lateral esquerda, Bruno Henrique, Zé Roberto e Guerra, Dudu, William e Michel Bastos. Esse é o time que eu colocaria para jogar.
Eu jogaria com Fernando Prass, Mike, Mina e Dracena, Egídio, Bruno Henrique, Tietê, Guerra, Zé Roberto, William e Dudu.
Um jogador a menos na frente. É boa também. Você deixaria o Michel Bastos no banco.
Sim, mas provavelmente ele deve entrar com Prass, Mike, Mina Dracena, Juninho, Bruno Henrique, Thiago Santos, Guerra, Dudu e William.
Provavelmente é por aí. Esse é o Cuca, né? O Cuca fora de casa na Libertadores. Provavelmente o Dom tem razão. Que você acha, torcedor? Manda aí pra gente, manda o WhatsApp, manda... Manda no Facebook, no YouTube. Opa, e o Juninho...
Opa!
O quê?
É replay.
O Facebook. Olá, tudo bem? Hoje no programa dos Bate-Boca, você confere tudo do Campeonato Brasileiro. Agora, na opinião dele, de Milton Neves. Ah, pelo amor de Deus, eu quero abraçar você, Paulo Henrique, meu amigão. Ah, Milton Leite, seu traíra, eu tirei você da sarjeta, pelo amor de Deus. Foi falar pra mim, foi falar de mim no portal, na internet, no Twitter, bombou no Twitter. Só retuitada, falei, eu tirei você da sarjeta, Milton Leite. Que isso, rapaz, você é um bom narrador, mas o Zé Mister é melhor que você.
Muito
um abraço
melhor.
Pro Boca. Alô, Dom Bocaline, alô, Leandro. Pedro Bocalino e André Neri, a menininha aí também, a Luana, um beijinho pra Luana. Agora eu queria falar de Campeonato Brasileiro. Palmeiras jogou mal, ganhou 3 pontos, é o que vale. O Santos, meu amor, não ganha nenhuma faltinha de fora da área, mas o Corinthians ganha pênalti. Toda hora o Corinthians é beneficiado. Estão comprando o Campeonato Brasileiro pro Corinthians. Ah, Crefisa, empresta um dinheirinho pra mim que eu tô duro. Mas eu queria falar da Libertadores. Tem quarta-feira o Sobrado. Caraiba, 79. Acesse o meu portal, Milton Neves, facebook.com/ Barra. Ó, oh, Sobrado Bar, que beleza, galera também da Joy Pay. Eu quero abraçar o Daniel Neri da Joy Pay. Que beleza, Daniel Neri. Você é um corajoso, foi assistir o Reserva do Palmeiras no Pacaembu. Joy Pay BR, curte a página dos caras, senão eles não viram patrocinador da Web Rádio Verdão. Agora o Mico foi demitido, mas bom goleiro, bom era o Marcão, que dava entrevista quando perdi e quando ganhava. Que saudade do Marcão. Queria deixar uma pergunta pra vocês hoje no programa. O que vocês acharam que terminaram com as alegrias da gente? O Rogério Ceni foi demitido do São Paulo, não aguentou. Queria saber o que vocês acharam da demissão do Ceni. E quarta-feira, ganha só quarta-feira, Palmeiras, pelo amor de Deus. Ganha só quarta. Um abraço pra vocês e até segunda-feira.
Milton Neves, um abraço pra você, Milton Neves. Tá sensacional, hein? Vamos revelar quem é o Milton Neves? Não, não pode.
É o Mirto Neves.
É o Mirto.
É o Mirto Abominável das Neves.
Deixa a galera descobrir quem é o Mirto, né? Galera que descubra.
Daqui a pouco tem o da telha.
É... Então, ele fez duas perguntas sobre quarta-feira e fez sobre os Bambi. Primeiro sobre quarta-feira e concluindo...
Primeiro sobre o mito, né?
É só concluindo o último assunto, né? Que a gente tava falando sobre quarta. E muita gente aqui falando do Borja. Pra mim, o Borja...
Entrou não... bem, hein?
Eu achei... Cara.
Dois jogos, ó. Ele entrou na
o meu irmão, na quarta-feira. O meu irmão não defende contra... o Borja. O meu irmão com o Borja...
Pegou bode, né?
Igual ou pior você com o Rafa Marques.
Não dá. Não tem condição.
Não tinha tanto bode
do
Rafa Marques.
Pra mim, cara, pode ser o deus do futebol. No Palmeiras, o Borja não vingou.
É, eu sei. Assim, mas, ó, mas contra o Cruzeiro, ele foi decisivo, cara. Foi.
É, o Dom achou isso também. Eu não vi dessa decisão.
Cara, ele entrou, mudou o jogo.
Ele deu um passe
pro jogo,
tudo bem.
Dois passes.
Quem mudou o jogo foi o Dudu.
Não,
o William fez um gol achado lá, velho.
É.
O Borja trombou, velho.
Mas essa é a função dele. Essa é a função dele, segurar zagueiro, fazer pivô, trombar,
isso daí,
empurrar.
Isso daí, entendeu? O Dom, depois de umas 10 séries de supino, tromba, quero ver quem tromba com ele.
Mas eu sou outro nível de atleta.
Então,
né? Fala aí, André.
Para. Mas enfim...
Pegou bode.
Eu torço muito por ele.
Rafa,
eu torço muito. E o Dom não é um dos que mais ama o Borja.
Não, na real, eu odeio amar o Borja.
Para.
Não, assim, eu acho que ainda pode dar certo, entendeu? Eu acho que ainda pode dar certo, mas é uma coisa que a gente tava falando aqui no jogo passado, cara, eu não gosto de jogador, que nem a gente na própria quarta-feira contra o Cruzeiro falou de Diego Souza e eu não gostaria.
Sim, você comentou.
Eu não gostaria. Mas o cara joga bem, joga, vai chegar ganhando bem, não sei o quê, com umas regalias, vai acabar zoando.
É, você comentou aqui.
E só que é o seguinte, veio, vestiu a camisa, eu torço. Só torci pra Capixaba, Rivaldo,
óbvio,
Marcão,
óbvio,
Gladstone.
Óbvio, Valmir, lateral esquerdo.
Então,
quem comemorou o gol do Betinho?
Nossa, Valmir, o Silas, cabelo de vassoura.
Ó, o Silas aqui no YouTube concorda com o que vocês estão falando, né? O esquema de jogo do Palmeiras é muito diferente do Nacional. O Borja está aprendendo a jogar no esquema de jogo do Palmeiras. É uma opinião, Silas.
Tempo.
Silas, é uma opinião que realmente... Eu concordo com você, o André gosta. É que, cara... Pra mim, eu quero muito ver o Borja estourando, gente. Só que pra mim,
não
por
fez,
enquanto, ele tá tropeçando.
Não fez pré-temporada, calma.
Assim, eu espero, eu vou esperar mais pra cornetar. Esperei o Barros pra caramba.
Me perdoem, família.
Ainda esperamos, né, o Barros.
Eu quero que ele arrebente.
Esperei pra caramba o Barros, cara. Ah, ele foi pro Grêmio e começou a fazer gol.
Porque virou
dentro do Grêmio. Mas machucou do jeito que machucava aqui.
Pronto, mas aí que tá...
Ele tem um problema crônico, sério.
Vocês lembram do Lúcio, lateral esquerdo? Jogou muito no Grêmio, no Grêmio esse cara.
O qual? O quarto...
Lúcio Vagabundo é o pior lateral do Grêmio.
Eu chamava ele de Lúcio Ramelão.
Ô, jogou demais. No Palmeiras não fez nada, cara. Não fez nada.
É que todo mundo joga bem no Grêmio, né? O Grêmio tem essa maldição que todo mundo joga bem, mas nunca vai ganhar nada.
É, então. Mas assim, defendi o Borja, o Barrios, até quando ele tava, até pouco antes de sair, cara. É. Fazer o quê?
Eu
vesti
acho...
a camisa, eu torço.
Eu acho que ele tem futebol pra apresentar.
Mas eu acho que também
mas
acho
o que o meu irmão fala, o que eu entendo, é tipo, ele pode ser... Você sabe quando o jogador joga bola ou não? Ele pega, quando ele pega a bola, às vezes na ponta, ele tropeça, dá um pouco
incomoda.
De raiva.
Dá. Incomoda.
Isso ele parece que ele tem uma canela de borracha,
isso,
né?
Isso, velho.
Bate e espirra, né?
Isso que é aquele negócio, pô... Entendeu? ele perdeu... Eu não quero criticar o Borja, mas ele perdeu um gol quando tava impedido ali, que a bola quicou na pequena área. Ele perdeu o gol. Ele perdeu, não disse
o Ele perdeu o gol. Pelo amor de Deus. Ele perdeu o gol.
Imagina valendo aquilo, entendeu?
Entendeu.
Mas enfim, família, eu torço muito pelo cara. Eu quero que ele arrebente. Eu quero título pro Palmeiras. Eu quero que o Palmeiras se dê bem. Se o cara veste a camisa do Palmeiras, acho que
ele tem que se ele jogar quarta-feira e meter dois gols...
Ó, o Vida de Aquarista fez uma pergunta, por exemplo, aqui. Borja ou Barcos? Barcos sem sombra, mas sem sombra de dúvida.
O Barcos deu muito certo.
O Barcos jogou muito no Palmeiras. Foi um picareta safado sem vergonha quando saiu. Mas ele jogou muito no Palmeiras. Muito, falando de futebol, muito. Não como pessoa.
Ele encaixou, né? Sim. Assim, logo de primeira, né?
Um gol atrás do outro.
Demais.
O cara jogava muito.
Agora, bem. Foi pro Grêmio e...
E não fez nada.
Né? Aí, ó,
foi também... melhor no Palmeiras.
Foi melhor no Palmeiras. Depois ele saiu do Grêmio e foi pra outros lugares, meu. Hoje tá onde?
China, deve ser.
O Barcos? Não sei. Não,
ele voltou
pro Colo-Colo?
O time da Argentina, do Chile.
Voltou pro time aqui da Sul...
LDU.
É, algum time de sul-americano aqui ele tá.
Eu vi isso daí. Manda um áudio aí, André Neri, do WhatsApp.
Áudio do WhatsApp. Vamos lá, pô.
Ele tá aqui. Na LDU, tá, o Barcos?
LDU, tá vendo? Vamos soltar esse aqui do Gui Mazeiro. Tchups. Deixa eu ver, foi hoje que ele mandou, foi.
Vai, esse é o DJ.
Ah, não. É zoeira. Zoeira, deixa pra lá. Zoeira, deixa pra lá. Vou soltar
Como assim?
Vai. Não, que tem os caras que mandam os pesados,
né? Boa noite. Tudo bem? Meu nome é Renan, moro aqui em Goiânia. Acompanho vocês aí há bastante tempo.
Um abraço, Renan. Obrigado,
cara. Facebook, valeu, pelo Renan. YouTube. Né? E eu tenho uma dúvida pra tirar com vocês aí. É, na minha concepção... Eu acho que o Palmeiras precisa urgentemente de um lateral esquerdo para jogar de titular.
Concordo.
E um lateral direito também para jogar de titular. Nada para compor o elenco. Porque para compor o elenco a gente já tem.
Perfeito.
E eu não sei como é que vai ficar essa questão do meia criativo, que o Palmeiras tem o Guerra, tem o Moisés. Só que vira e mexe, o Guerra está ficando machucado, o Moisés demorando muito. Eu acho que a gente precisaria de um meia pontual para essa função no momento e um atacante, cara, para botar para dentro a bola. Porque, infelizmente, a gente não sabe até quando o Borja vai ficar do jeito que está, né? E essa questão do Diego Souza aí que não se resolve. Na opinião de vocês, tem algum nome para frente? E quais seriam os nomes também, no caso, fosse para um meia criativo e um lateral direito e um esquerdo? Para jogar titular no elenco do Palmeiras. Obrigadão. Boa noite para vocês.
Show. Então, obrigado pela sua participação.
Esquerdo, o Marcelo do Real.
Exatamente. Na frente está pintando nome, Zlatan Ibrahimovic, pode ser. E na direita, eu aceito a Laba.
É, ou pode vir até o Daniel Alves.
É que ele fechou com o City, acho.
Fechou?
O cara tá falando sério, pô.
Não, agora falando a verdade pra ele. Meio-campo não precisa. Mesmo.
Eu também acho que não.
De jeito nenhum. Na minha opinião, nas laterais, não tem quem trazer. Não existe quem trazer.
É uma posição difícil, né?
Não tem. O mundo é escasso de laterais. O mundo é escasso de lateral. Se você trouxer um lateral meia-boca, ele vai demorar o mesmo tempo de adaptação que o Mike demoraria. Então, quem se vai trazer na lateral direito? Quem se vai trazer na lateral esquerdo? Não tem. Eu acho que...
Trazer por trazer também, eu não sou a favor também.
Eu acho que a galera... Tipo, por exemplo, o Tchê, na minha opinião, tá errando muito mais que o Egídio. E não tá sendo nem perto de
uma posição.
Não é tão letal.
Então. Se você errou ali na lateral, ali no lance de defesa, ali o cara correu nas suas costas e deixou passar, ferrou.
Exato. É que a lateral hoje em dia não é mais que nem a lateral de antes. Hoje o volante cobre muito o lateral.
É.
Então você tem que jogar o volante pras laterais, cobrir as laterais e proteger os dois laterais, cara. Isso tem que ser feito. Tirando contra o Cruzeiro, que foi falha grotesca do Fabiano em dois gols lá.
E pelo lado do Zé também, né?
Dracena
cobrindo o Zé não dá certo.
É a que a gente comentou.
Dracena cobrindo o Zé não existe.
Se colocar pelo lado esquerdo, o Dracena e o Zé...
Não dá, velho.
São 587 anos, cara.
Exato.
Não dá, cara.
90 já, hein?
Então, tem como, velho.
Não dá. Aí a culpa vai pro lateral, mas não é culpa do lateral. Aí você coloca o Juninho na lateral esquerda e fala que ele fez uma ótima partida. E realmente ele fez. Mas por que foi um zagueiro jogando lá? Ele
outra,
não apoiou
ele não
uma vez.
Mas nesse caso da Copa do Brasil, ele não podia jogar.
Sim.
O Juninho não podia jogar. O Mike não podia jogar.
Também não.
Ele jogou com o que tinha ali. Só que eu acho que ele escolheu errado a cobertura ali. Ele podia ter entrado com o Egídio.
Eu acho que tinha que ser o Egídio.
Entendeu? Porque a mudança que ele fez, ele tirou o Fabiano.
Depois o Egídio.
Ele colocou o Tietchan na direita, o Zé no meio e o Egídio. Então ele muda, ele fez três mudanças com uma substituição, né?
Sim.
Então aí que tá quando o cara é do ramo. E outra coisa que eu falei durante o jogo, eu falei no intervalo, no, na coletiva. Você via a cara do Cuca, ele tava muito puto. Mas ele tava, meu, ele tava irado. Isso na coletiva depois dos 3x3. Eu falei, fico imaginando como esse cara entrou intervalo. no intervalo no vestiário, cara. Ele deve ter chacoalhado os caras de uma forma, falando, meu, como é que tá o estádio, cara? Vocês querem que eu morra, né? Porque, pô, você tomar 3 em... Foi em 27 minutos.
Adversa, cara.
27 minutos?
Não, eu achei que ia ser 5.
Cruzeiro desceu 3 vezes e meteu 3.
Eu achei que ia ser 5, que eles deixaram 5x1.
Eu falei... Mas ó, uma coisa que ele falou na coletiva, eu achei legal pra caramba, isso é o diferencial de técnico bom. Ele falou, cara, que se dane, vocês vão lá, vão jogar pra caramba. Tomar 4, tomar 5, foi eu.
Joga bem.
Joga na minha, que eu tomei a goleada. Mas vocês vão jogar, sem medo.
Ele no vestiário é foda.
É, então. E aí foi onde ele mudou, legal, né? E aí ele fez a mudança do Borja também. E aí o... Aí, e outra que eu acho que o time do Cruzeiro vacilou. Vacilou, sentiu o físico, sentiu. Que o nosso físico tá voando.
Tamo, a gente não para.
Tá voando, você vê que são os dois tempos na mesma intensidade e até no segundo tempo às vezes aumenta.
Aumenta, eu achei, até o Palmeiras começou tão massacrante o segundo tempo, que é normal uma queda de ritmo. Então. Por isso que não virou.
E eu acho que assim, também chegou uma hora que, sabe aquele lance de, pô, ataco de novo pra fazer o quarto ou seguro, pô, pra não tomar o quarto, né? Então acho que ficou, e os dois times acabaram pensando mais ou menos, não, vamos, 3 tá bom, já empatou, beleza. Mas eu fico imaginando como é que o Cuca entrou no vestiário, cara. Ele deve ter entrado muito.
Foi bem pra caramba.
Foi ótimo.
Tanto que teve resultado. Aqui o Brunão, nosso parceiro, que vem bastante aqui do Eu Sou Palmeiras Até Morrer.
Esse é a corneta, hein?
Brunão, corneteiro, hein, Brunão? Nossa. Ele tá lembrando aqui que dia 12 tá chegando. Dia 12 temos a maior freguesia do futebol moderno, do futebol antigo, do futebol como queira ser chamado. E Palmeiras e Galinhada em Allianz Parque. A verdade é, gambás não perderam no Campeonato Brasileiro. Na minha opinião, uma tabela... um pouco mais fácil para eles, tirando o jogo contra o Grêmio fora, onde eles tiveram lá seus méritos. A questão é, vamos falar um pouquinho só de campeonato brasileiro.
O Palmeiras vai jogar 3 jogos fora seguidos, vocês viram?
Assistiu...
A
sequência
do Palmeiras tá foda.
Você assistiu Patriotas e Corinthians?
Não assisti. Foi em que empatou. Não assisti.
Meu Deus do céu, os caras empataram com um time de porteiro, mano.
Tudo bem. A questão é que o time deles no brasileiro está conseguindo resultados.
Isso é muito mérito do técnico deles.
Do Tite, que deixou o legado. A verdade é
essa.
E de
um lance, cara, que chama confiança, cara. O futebol, cara, o cara vai ganhando. Isso aí vai deixando o cara mais leve.
Agora, o que acontece se no dia 12 o Palmeiras mete 4 nesses caras? Que pode acontecer.
Roça.
O time é muito mais forte.
É roça.
O time do Palmeiras é muito mais forte que o dos Gambá. Não é palmeirense que tá falando
aqui. Vai ter aqui, cara que não cara vai me aguentar se isso acontecer.
Mas eu vou encher o saco. Pô, tem um recepcionista da minha academia lá, cara. Não vai me aguentar, velho.
Vai ter treta. Vai dar treta.
Não dá. Os caras não param de falar na 11ª rodada.
Não, mas isso é ótimo.
Para de falar, velho.
Mas isso é ótimo. Eu vou te falar só, ó aqui, ó. A mídia falou nem... Assim, a gente se empolgou com tanto de contratação, com puta do elenco numeroso e com qualificado, que a gente deu uma crescida também.
Vamos levar tudo.
E os caras foram ao contrário. Não, a gente tá
humildão,
mal mesmo. Humildão. E isso fez a diferença. Só que agora os caras já estão subindo no salto. Ah, já pode dar o... Tem... Ou aquele... O Casagrande falou que só disputa o título brasileiro, Grêmio e Corinthians.
Mas ele... Nem o cheirinho ele põe.
E eu tô falando igual... Ó... Tá voltando, as coisas estão voltando ao normal. Quem que eram os quatro os times que eram considerados aí os favoritos a ganhar.
Esse ano?
É.
Palmeiras.
Antes de começar o campeonato, quem falava?
Palmeiras, Mulambo, Flamengo, Atlético Mineiro, Grêmio e Santos, talvez.
Tá, vamos lá. Os quatro primeiros: Corinthians, Grêmio, Flamengo e Palmeiras. E no começo do campeonato, os caras falavam: Flamengo na beira do rebaixamento, Palmeiras.
E o Galo tá chegando,
e
também.
E o Galo também. O Galo subiu bastante, ele tava lá embaixo, tá com 16 pontos, é o oitavo colocado. Né? Tô falando que tá voltando ao normal. A única diferença é a galinha que subiu na árvore.
Cara, eu considerava um ótimo jornalista. Até a declaração que ele deu hoje. Sormani comparou o Corinthians do Carilli.
Eu vi.
Com o Barcelona do Guardiola.
Eu vi,
cara. Os caras bebem demais.
Eu vi. Oh, que coitado, velho.
Você é jornalista?
Coitado, velho. Oh, pelo amor de Deus.
Oi, diz as malínguas que é santista, é?
Sormani, acho que é santista.
Ah, que seja o que ele quiser, isso não se fala.
Pelo amor de Deus.
Não dá pra você comparar.
Ó, eu
queria... Não, não, é que ele, com ninguém.
Não, ele tá comparando o Gambazada de hoje com talvez o melhor time do mundo de todos os tempos.
Palmeiras 96.
Não.
Junto não, Barcelona de Guardiola é fantástico.
Não, não existe time que chegue perto do Barcelona de Guardiola.
Não, não dá pra.
Não existe, no mundo. Você pega qualquer seleção, não existe.
Você aí que querer comparar o Iniesta com o Marquinhos Gabriel.
Então. Ele deve achar o... Manda um áudio aí.
Cantão, bate boca.
Olha, muito boa noite. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. É uma barbaridade o que fizeram com o time do Botafogo em Itaquera. Eu quero imagens, olha. Imagens e Itaquera. É uma barbaridade. O pênalti dado fora da área. Mudou a regra ou eu tô errado? Ô meu velho, ô Leandro, ô Dô, muito boa noite pra vocês. Obrigado aí, André Neri, pelo espaço cedido, Web Rádio Verdão. Alcançando mais de duas mil visualizações, é uma coisa incrível a audiência total, mas continuam pobres, né, famosos, porém pobres, mas essa é a realidade do povo brasileiro, latino, põe na tela, eu quero imagens, pênalti pro Corinthians fora da área, a FIFA Buda regra. Como se tivesse mudando de roupa, meu velho, eu tô errado. Olha, o que fizeram com os torcedores rivais do São Paulo é uma criminalidade. A alegria entre palmeirenses, corintianos, são paulinos, atleticanos, cruzeirenses, enfim. Todo mundo adorando o Rogério Ceni do São Paulo. São Paulo quebrou. Quebrou essa alegria do povo brasileiro. O povo brasileiro ria todas as rodadas do Campeonato Brasileiro. Essa é a grande verdade. Agora, falar do Palmeiras, que não jogou absolutamente nada. Pressionou, uma pressão enganosa e dá sorte. Mas time bom tem que ter sorte. Futebol é sorte. Então chupa anti, vocês que são anti, porque o Palmeiras venceu 1-0 e esse gol no final não tira o esforço e a batalha do time que tentou e lutou. Agora, eu quero dizer que tem Libertadores, na quarta-feira, transmissão Web Rádio Verdão ao vivo, o Sobrado Bar, Caraiba
79.
Ô André Nery, eu tô errado.
Não, tá certo.
Vocês vão estar lá, meu velho, com
vamos.
Boca. A participar da transmissão dos Benga. Grande abraço, obrigado pelo carinho da sua sintonia. Quarta-feira ao vivo, Palmeiras e Barcelona, Libertadores. É tudo nosso, abraço pros Boca Palmeiras. Alô, galera da Web Rádio Verdão.
Um abraço, Datena.
Um abraço, Datena. E tem mais informação com o Cláudio Rich aí?
Tem.
Tem? Já quer emendar aqui?
Então vamos emendar.
9h23, né? Repita, 9h23.
9h23.
Boletim Web Rádio Verdão. Salve família palestrina! É, voltamos aqui com o Boletim da Web Rádio Verdão e agora vamos falar de Libertadores da América. É, o Verdão nesta quarta-feira vai enfrentar o Barcelona de Guayaquil pelas quartas de final da Libertadores da América. O Verdão vai aí com quase a força total. A boa notícia aí para este jogo é a volta do nosso meio-campista Guerra, ele que ficou afastado aí do último final de semana e acabou saindo contundido no jogo contra o Cruzeiro. No sábado também não foi relacionado, ficou aí afastado fazendo uma preparação especial. Mas hoje já na academia de futebol, já participou dos treinamentos normalmente, foi liberado pelo departamento médico e seguiu viagem, que nesse momento está de viagem para o Equador, onde vai enfrentar aí o time do Barcelona. O Palmeiras vem aí com formação máxima, o Palmeiras vem acreditando num bom resultado, sabe a dificuldade que é jogar contra o Barcelona, não é um time bobo, um time que joga muito rápido, toca rápido a bola, gosta de ir pro ataque, e o Palmeiras tem que se cuidar, tem que tomar muito cuidado com o sistema defensivo, mas tenho certeza que o Palmeiras vai jogar muito sério, pensando principalmente num bom resultado lá, para fazer do seu jogo em casa um jogo mais fácil, né, diante de sua torcida. E a gente, a Web Rádio Verdão, e você que está aí do outro lado ouvindo, pode participar da transmissão. Nós estaremos no Bar O Sobrado, na Rua Caraíba 79, na quarta-feira. E você chega, toma um chopp verde, bate um papo com os amigos, conhece mais palmeirenses e palmeirensas. Que beleza, né, velho? Você conhece muito palestrino por lá e você ainda participa da nossa transmissão na Web Rádio Verdão. Tá bom? Vamos lá, vamos torcer bastante, vamos unir nossas forças e nossas energias, porque o jogo contra o Barcelona, embora não seja um time tradicional aí na Copa Libertadores,
é um time que
gosta de jogar futebol.
Libertadores não tem jogo,
cuidado,
tem
e bobo. Tem aí que pensar realmente em fazer um bom resultado para trazer a decisão aqui para São Paulo. Forte abraço para todo mundo. Quarta-feira a gente se encontra lá no Bar O Sobrado. Forte abraço, fiquem com Deus e até lá.
Então, esse time do Barcelona é aqueles meio kamikaze que vai pro ataque,
vai pra cima,
sabe?
Com tudo. Por isso tem que tomar cuidado com o Zé na esquerda.
Talvez a...
Será que ele vem com o Fabiano?
Então, mas talvez você falou a escalação do Cuca viria com o Bruno Henrique
e
Thiago Santos. Talvez
eu acho
seja que meio ser. Que pensando nisso, né?
Pode ser que aconteça isso mesmo. Pode ser.
Eu acho aí que segura mesmo, dá uma travada, vai na boa pro ataque, segura o ímpeto dos caras e tenta fazer um resultado
legal. Eu acho
legal.
Que dá pra ganhar lá, mas a grande verdade é que assim, Deus me livre também, mas um 1-1, 2-2 não é
um bom resultado. É um ótimo resultado.
Não é um mau... Eu acho que dá pra ganhar o jogo. Eu, sinceramente, acho que dá pra ganhar o jogo.
3-3, ótimo resultado.
É lindo o resultado. Entendeu? Um empate com gols lá também é um bom resultado. É isso.
Eu acho que ganha.
Eu também acho que ganha.
Eu acho que ganha. Não vai ser naquele placar assim, elástico.
A gente merece um tempinho sem sufoco, né, velho?
Ô, peraí.
Opa.
Vamos mandar um abraço aqui pra mãe do Daniel FV.
Ah, Daniel.
Manda um abraço.
Daniel FV.
Conheço muito a mãe dele.
É mesmo?
Putz.
Um abraço pra mãe dele.
É da coxinha?
Desde Costa.
Vamos tentar ou não?
A mãe do Daniel é nossa. Não há quem possa. A velha é nossa.
Um abraço, Daniel FV. Compareça todas as segundas-feiras aqui conosco.
Segue chama a mãe.
Segue seu raciocínio aí, André Neri.
É que fala da mãe do Daniel assim, eu fico meio abalado.
Fica maluco.
Sobe a testosterona, né?
Fica mordido. É isso aí, velho. É assim, né? Você entrou pra zoar, aguenta.
Não, mas a vida é essa, velho, fica tranquilo.
Mas manda um beijo pra mamãe.
O importante é ser feliz aí. Seu raciocínio, então, você tava falando do...
É, eu acho que vai ser assim, a gente ganha, não vai ser no placar elástico, nada, assim, mas a gente ganha lá. Acho que faz uns 4-0.
Caralho!
Nada muito elástico.
Então já manda o último áudio.
Opa, último áudio, vamos lá, peraí, deixa eu só, cadê você? Tá aqui.
A Dia aqui tá atacando.
Aqui é o Raniquel. Ô, Raniquel, é aniversário do Raniquel hoje. Marcelo Raniquel, um abraço parabéns, aí, mano. Parabéns, viu, Marcelo. Deixa eu ver, pergunta que não quer calar. Onde está Raul Bianchi? Ele montou uma escolinha. Escolinha de goleiro. Goleiro frangueiro ainda.
Teve até gol de peito.
Boa noite, no amigos palmeirenses. Aqui é o Ricardo, da Zona Sul aqui de São Paulo.
Boa noite, Ricardo.
Eu acredito no seguinte. O Zé Roberto já não cabe mais na lateral. Isso também está... Já deve estar na cabeça do Cuca.
Ele já está vendo até aposentado.
Quem joga no lateral agora é o Egídio. Ele é o cara da vez. E... para uma eventualidade, alguma eventualidade, jogo fora de casa o Juninho, dentro de casa,
se for retrancar,
pode ser o Michel Bastos mesmo. Para lateral direito, eu acho que também a gente não está mal servido. Acredito que o Mike vem evoluindo, e para alguma eventualidade, mudança de tática, o Tchê, né? E recentemente... eu vi um evento que teve do Moisés, que foi um jantar beneficente, uma cantina italiana.
Foi na cantina Palestra.
A previsão de retorno dele era para agosto. E como ele já está correndo no campo, eu acredito que ele vá sim para o segundo jogo agora das oitavas agora da Libertadores. Será, ele já vai estar pelo menos no banco de reserva.
Nossa,
e ele voltando, ele vai agregar muito valor ao meio campo do Palmeiras, com ele, Felipe Melo, com Bruno Henrique, Tchê, eu acredito que vai evoluir com a volta também do Moisés. E eu acho que o Borja tem que dar rodagem para ele. Ele vem evoluindo, ele já teve mais mobilidade agora no último jogo, e eu acredito que ele vai virar ainda. Ele é um cara novo, tem muito tempo de contrato, e ele vai pegar essa filosofia do Cuca, que eu tenho certeza que ainda vai arrebentar no nosso Verdão. Beleza? Abraço pra todos vocês aí.
Um abraço, Ricardo.
Obrigado pela participação. Um abraço, Ricardo. Só que, olha, gostei do otimismo dele com...
Não, é um cara que deu pra ver que apoia. Esse cara apoia mesmo.
Não, mas eu gostei do otimismo com ele contra, com o Moisés, mas...
Ah, não.
O Moisés eu acho que não. Acho. Cara, é o joelho. É muito grave.
Ele é, ele é o oposto dos cornetas, inclusive o... É um cara que, porra, o pessoal deve seguir. Ele apoia todos os jogadores. Apoia o Mike, apoia o Borja, apoia o Egídio.
Eu também.
Legal, é.
Só enfim, não apoia o Eric.
Enfim. Família Palestrina, são 9 horas e 31 minutos. É claro que é sempre um prazer estar aqui. E eu tenho um recado pra passar pra vocês.
Se o Eric fizer o gol no Mundial, eu ponho o nome do meu filho de Eric.
Eu ia dar o recado, cara.
Ah, é?
Fala do põe. Eric, velho.
É, eu também.
Puxa,
eu até mudo o meu.
Vai. Agora, os vídeos tradicionais dos Boca Palmeiras, que eram todas as quintas-feiras, mudaram para terças-feiras. Ou seja, a partir de amanhã, os vídeos dos Boca Palmeiras são as terças-feiras, às 5 horas da tarde. Inclusive, amanhã, palpitão com os Boca do mês de julho.
Já deu o seu palpite de amanhã.
Não vou dar o palpite de amanhã, pois
porque
o meu
amanhã
palpite...
não tem jogo.
Porque o jogo será quarta e o meu palpite estará amanhã no palpitão. Um grande abraço pra vocês, muito legal o programa de hoje, e toda segunda-feira, às 8h30 da noite, a gente tá aqui na Web Rádio Verdão. Divulga pros seus amigos, família. Fala pra galera se inscrever no YouTube dos Boca, se inscrever na Web Rádio Verdão, que é tudo uma coisa só aqui. Beleza? Um grande abraço pra vocês. Quarta-feira, se Deus quiser, Palmeiras vence o jogo fora de casa. E amanhã nos vemos, 5 horas da tarde, em youtube.com/osbocapalmeiras. Boa noite, André Neri.
Boa noite, Dom. Boa noite, Leandro. Mano, que vai ter umas mudanças aí na grade de programação. Aí vai ficar mais legal ainda os programas dos...
Mais?
Bons, mais
Ixi.
Legal. Vai ser mais legal, mano.
Ixi.
Vai ficar mais legal, você vai ver.
Seu palpite.
Mas ainda é segredo. Meu palpite, então, é o que eu falei. Eu não acredito num placar elástico, não, mas eu acho que o Palmeiras vence de 4-0.
Perfeito. Muito obrigado, família Palestrina. Lembrando que virou o mês, jogo dos Boca, prêmio novo. Entre lá, baixe os Boca... pro Android.
Mas são os prêmios, Dom, esse mês?
Tem uma berma e duas camisas.
Os prêmios legais esse
bem
mês
legal.
Aí, vale
é
a
só
pena.
Entrar, baixar, jogar, ganhar. São 3 prêmios que a gente dá pra vocês só jogando. Palmeiras vai passear amanhã 2-0 em cima do Barcelona. Vamos pra cima, família. Tamo junto. Tamo junto. Abraço.
Salve a galera do YouTube aqui, Amanda Souza, o César Fedato, Sempre Verdão, Priscila Alves, Ian Palomo, Diogo Gu, Silas Tiburtino,
um abraço
Bruno Pereira,
pra todo mundo.
Karina Vespe, então, todo mundo.
Falou!
Valeu.
Falou!
Falou, mãe do Daniel.
Daniels.
Ah, é, pra mãe do Daniel também. Mãe do Daniel também. Valeu, valeu, mamãe.